Amanhecendo com a Comunidade, e agora tendo oportunidade de conversar com o deputado federal Osmar Terra. Bom dia, deputado, num belo dia aqui na região do Vale do Caí, e o senhor também, para falar um pouquinho sobre os trabalhos aí na Câmara Federal. E o senhor vem defendendo fortemente a questão do exemplo da Suécia no enfrentamento ao novo coronavírus, né? Enfim, vamos conversar, né, deputado? Bom dia!
Bom dia, Luia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer grande aí participar do teu programa. E estou à disposição aí para responder as questões que tu achar pertinentes.
Muito bem. Em várias entrevistas que eu acompanho o seu trabalho, já eu que sou natural da cidade de Broxir, né, e morador em Montenegro, acompanho o seu trabalho frente ao Vale do Caí, e em várias entrevistas o senhor falou do exemplo, né, da Suécia no enfrentamento ao novo coronavírus. O senhor poder destacar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente?
Olha, eu desde o início dessa epidemia, eu tenho dito que essa maneira de enfrentar uma epidemia está errada, né? Não se enfrenta uma epidemia fechando as pessoas em casa e fechando o comércio, fechando tudo, né? Quebrando as empresas. Isso nunca foi feito, né? Isso é uma invenção desta epidemia, né? E eu posso falar isso porque eu não só sou médico de profissão, como fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul. Muitos ouvintes devem se lembrar disso, né? Inclusive a UPA que tem em Bom Princípio, aí por uma solicitação do prefeito Nestor Saibel, né, meu querido amigo, a UPA de Bom Princípio, foi a primeira UPA que nós colocamos no estado e em município de pequeno para médio porte, né? É a mais bonita que nós temos no estado, a mais bem estruturada, né? Então eu tenho muito orgulho aí de ter ajudado o hospital também a se refazer, né? De ser um novo hospital. Eu tenho uma história na área da saúde, né? Isso que eu queria dizer. E tem uma história também de combate à epidemia. Eu enfrentei a epidemia da febre amarela, né, quando eu era secretário, tomando as decisões. A primeira epidemia de dengue que teve no estado. Foi uma grande epidemia, atingiu uma parte grande do estado. Graças a Deus não morreu ninguém, né, naquela época. E também enfrentei o H1N1, que foi uma pandemia que entrou pela fronteira da Argentina. A Argentina tinha uma grande epidemia lá do H1N1, foi a maior do mundo. A Argentina foi o país mais atingido pelo H1N1 no mundo. E nós não sabíamos, né? De repente começou a entrar gente morrendo, gente em estado grave, né? E nós tivemos que montar rapidamente um atendimento, né? Foi uma epidemia dura, um vírus que ataca muito, quando ele contamina, ele é muito mais letal, né? Muito mais violento, agressivo do que esse coronavírus, né? A diferença é que o coronavírus se contamina mais gente, então proporcionalmente, né? O H1N1 é mais letal, mas o coronavírus atinge mais pessoas, portanto pode causar mais óbitos, inclusive, infelizmente, né? Então eu aprendi muito e estudei muito esse assunto na vivência, na experiência prática, que poucas pessoas têm, né? Não por mérito, mas por circunstância, né? Então eu posso dizer que está errado tudo que estão fazendo aí. Está muito errado, não é pouco errado, não é muito errado, né? Vai ter consequências terríveis o que estão fazendo aí a médio prazo, a longo prazo, né? Partiram de um estudo lá da Inglaterra, de um estudo inglês, né, que previa que a epidemia ia ser a pior epidemia da história da humanidade, e morrer dezenas de milhões de pessoas, né, assustaram os governantes, disseram que se a única maneira de enfrentar essa epidemia seria fechar toda a humanidade durante 18 meses em quarentena. Um troço absurdo, uma coisa absurda que não se tinha coragem de dizer, quanto mais de fazer, tentar fazer, né? Fechar todo mundo em quarentena, se fechar 18 meses todo mundo em casa, morre todo mundo de fome, não precisa nem do vírus, né? Então, é uma proposta completamente fora da casinha, é absurda, né? Feita lá no... Isso assustou o primeiro-ministro da Inglaterra, por incrível que pareça, né, assustou, e ele levou a sério esse estudo, né, que era uma universidade respeitada lá, o Imperial College e tal, e começou a fechar tudo. E os outros governantes vieram num efeito meio manada, né? Se um fecha, o outro não fecha, e o que não fecha dá uma mortalidade realmente alta, né? Ele vai ficar culpado por aquilo. Então, é melhor fechar, é melhor fazer todo mundo ir fechando. E foi, fechou a França, fechou a Itália, fechou a Alemanha, em parte, a Alemanha não fechou tudo, mas fechou os Estados Unidos, né? É um efeito manada. E os governadores aqui do Brasil resolveram fechar também. Acharam que se a Inglaterra estava fechando, que tinha que fechar também. É um negócio completamente irracional. Não tem base científica nenhuma. Não tem nenhuma comprovação científica que isso adianta alguma coisa, né? E foram fechando, foram fechando. E o presidente Bolsonaro alertou para que isso não ia funcionar. Inclusive baseado na falta de evidências, não tem nada provando que isso é uma coisa que funcione, né? Todas as epidemias e pandemias que teve até agora nunca se enfrentou desse jeito, né? Eu estou falando do H1N1 que eu enfrentei e fui o primeiro secretário de saúde do Brasil a me deparar com a epidemia. Os outros, ninguém tinha experiência, ninguém sabia o que, ia ser aquela epidemia. E nós não fechamos uma loja, não fechamos um restaurante, fechamos escolas, depois reabrimos no meio da epidemia, porque a gente viu que era pior as crianças estar fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, e contaminava mais fora do que dentro, né? É diferente dessa epidemia. Naquelas crianças eram um grupo de risco, né? Morriam muitas crianças, né? E mesmo assim nós reabrimos as escolas e não aumentou o contágio das crianças, aumentava mais elas fora da escola.
E na questão
da epidemia, as crianças não são afetadas, né? Sim.
E na questão, falando lá de escolas, as crianças, 2020, na questão educacional, tanto também quanto na comercial, as empresas que acabam na bandeira vermelha, muitos comércios, com a falta do cliente por não poder abrir, acabam fechando as suas portas e as crianças tendo dificuldade no aprendizado também. Muitas crianças não têm o acesso à internet para poder acompanhar os estudos, né? Então, como você mesmo falou, fechar as escolas também foi um grande erro, né?
É uma tragédia, não é um grande erro, é uma tragédia. Vai ter um prejuízo para essa geração aí, para as crianças, gigantesco, que vai ser cobrado no futuro, né? Que muitos países do mundo não fecharam, né? É importante dizer isso para os ouvintes também. Muitos países ficaram, as escolas não funcionam, que é o caso da Suécia, é o caso da Coreia, é o caso do Japão, Taiwan, Singapura. São países que não fecharam, não obedeceram essa ordem de fechar tudo, né? Então muito melhor, morreu muito menos gente, as crianças não pararam de ir à aula, não aumentou a mortalidade de criança, não afetou as crianças. Eu tenho um exemplo importante que é o da Suécia. A Suécia desde o início disse que não ia fechar. Ia fazer como nós fizemos em 2009, no H1N1. Nós fizemos, ela não fechou, não bloqueou o comércio, não bloqueou nada, mas organizou os cuidados individuais. Cada um tem que seguir um protocolo, lavar as mãos o tempo todo, usar máscara ou não usar, e fica a critério lá, fica a critério da pessoa, guardar a distância, higienizar o local de trabalho e seguir a vida, higienizar lá a sala de aula. Né? Agora as crianças ficaram com uma distância de 1,5 metro entre cada uma, e seguir a vida. Né? Esses países estão saindo da epidemia, vão sair da epidemia infinitamente melhor do que os países que fecharam tudo, trancaram tudo, e morreu muito mais gente. Porque o Brasil está com quase 100 mil mortes em lockdown, em plena quarentena, com as pessoas fechadas em casa e com as lojas fechadas. 100 mil mortes, você acha que pode ter alguma coisa pior do que isso? Isso foi feito. O que se falava no início é que isso era estar sendo feito para evitar as mortes, para evitar o contágio. Olha que tragédia, né? 100 mil mortes, milhões de pessoas contaminadas, não evitou nada. O vírus contamina dentro de casa, fora de casa, ele não respeita nada, e não é a lojinha aberta que faz aumentar o contágio, né? O contágio acontece independente das lojinhas, né? Então, pode ver aí, em Bom Princípio, quantas pessoas se contaminaram indo numa loja. Te garanto que nenhuma. A maioria se contaminou em casa. Alguém que que estava com o vírus antes, ou veio contaminado para casa, por outro motivo, nada por causa da loja, e contaminou todo mundo, né? Não tem como fechar uma casa hermeticamente, não entrar nada do mundo exterior na casa, a não ser que tu bate numa cápsula espacial e mande lá para perto da Lua, né? As pessoas saem de casa, as pessoas têm que sair, né? Tem que vir mercadoria para casa, porque senão morre de fome, né? Ou compra por delivery, que são poucos que podem fazer isso, ou vai atrás da comida no supermercado. O mercado está aberto. Tu acha que tem risco de contaminar mais o supermercado ou na lojinha ali da rua, colocando álcool gel no balcão, o pessoal usando máscara e tal? Qual é o lugar que tem mais chance de contaminar? É claro que é no supermercado. É, e não pode fechar o supermercado, como não pode fechar a padaria, como não pode fechar... olha, a quantidade de pessoas que estão no serviço essencial, né, entre aspas, que eu acho que seria muito maior esse serviço essencial, se fosse considerar, é gigantesca. Mais da metade da população que está trabalhando, que está viajando, o caminhoneiro está viajando, senão a gente morre de fome, as pessoas estão... trabalhando nos hospitais, estão trabalhando nos serviços públicos, estão trabalhando na área de segurança, o agronegócio todo está trabalhando, não parou nunca o agronegócio, as indústrias do agronegócio estão trabalhando, senão a gente morre de fome. Então é uma ficção isso aí, é uma piada, né? Isso é uma piada, essa quarentena. Ela não existe, na prática ela não funciona. Então acho que tem distanciamento social, isolamento social nas casinhas pequenas da periferia. Bom, princípio ainda é uma cidade que tem um nível baixo de pobreza, mas veja as casas que as pessoas mais pobres moram. Tu acha que tem condições de isolamento social nessas casas? Tu acha que tem condições de isolamento social na favela da Rocinha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na Paraisópolis, na favela de Paraisópolis em São Paulo? Não tem! Não tem condição de isolar ninguém, né? As pessoas se contaminam igual, né? Não tem distanciamento. Isso não existe. Inventaram uma coisa. O único resultado dessa quarentena, o resultado, a diferença que tem das outras formas de enfrentar, como foi o caso da Coreia, da Suécia, é que aumenta a pobreza. Imediatamente com a quarentena e com o lockdown, imediatamente... dobra o número de miseráveis, que aquelas pessoas que trabalham de manhã para comer de tarde, perdem o serviço, né? Os diaristas perdem o serviço, quem trabalha por pequenas empreitadas perde o serviço, os trabalhadores informais todos ficaram na miséria absoluta, né? Se não fosse a mesada que o presidente está dando para 50 milhões de pessoas, né? R$600, ele não vai aguentar isso muito tempo, porque não tá aumentando a arrecadação, tá caindo a arrecadação, né? Por causa do fechamento das empresas. Então, se não fosse isso, estava todo mundo morrendo de fome. Né? Então, dobrou o número de desempregados, dobrou o número de miseráveis. Esse é o resultado. Tu acha que o pobre tá gostando da quarentena? A quarentena é bom para a classe média, que tem dinheiro garantido no banco e tem geladeira cheia. É uma minoria, né? A maioria da população está sofrendo muito, muito. E não tem condições nem de manter o distanciamento social. Então criar um monstro que não funciona, essa história das bandeirinhas é pior ainda, o governador inventou a tal das bandeirinhas, é uma invenção, isso não tem base científica nenhuma. Tem uma equipe técnica, científica, assessorando o governador, que está muito errada, que erra o tempo todo, que não tem base científica no que fala, né? Então está levando o país para uma quebradeira geral, o estado do Rio Grande do Sul não é diferente, né? E não está alterando o curso da epidemia. A epidemia está seguindo normal, como se não tivesse quarentena, não tivesse nada. Toda epidemia, o vírus contamina, um vírus novo, uma parte da população não tem anticorpos para esse vírus, ele contamina uma quantidade determinada de pessoas. No caso desse vírus, tudo indica que 70% das pessoas não pegam esse vírus, não tem resistência natural para ele. Então ele vai contaminar ali 30%, nesses 30%, quando ele chega à metade, 15%, ele para de contaminar, começa a parar de contaminar, porque já tem muita gente com resistência natural a ele, começa a cair e termina. É assim que terminam todas as epidemias. E 90% das pessoas não vão sentir nada. Elas vão apenas transmitir o vírus durante 14 dias, depois para de transmitir, vão ficar com anticorpos e a epidemia termina. Uma epidemia que não tem remédio e não tem vacina, ela termina com a imunidade coletiva. Quanto maior número de pessoas tiver anticorpos para o vírus, for infectada e tiver anticorpos para o vírus, mais rápido, inclusive, ela termina, né? Então é uma ilusão achar que essa que trancando as pessoas em casa está protegendo as pessoas. É tão errado isso, Luê, é tão errado esse raciocínio, que se ele funcionasse, se ele desse certo, nós estamos num problema pior ainda, né? Por quê? O que o governador diz na sua sabedoria científica, entre aspas, né? Que as pessoas ficando em casa, fica em casa. A televisão assusta demais as pessoas. A televisão está nesse esquema do fica em casa também, né? E inclusive só assustando, é só caixão, gente morrendo, enterrada, não sei o que, sendo enterrada. É um absurdo o que a televisão está fazendo. Ela não explica nada, ela não orienta nada. Em 2009, na epidemia do H1N1, a gente explicava todo dia para a população quando é que ia terminar, como é que evoluía, né, como as pessoas tomando determinadas medidas se protegiam, tinha que proteger o grupo de risco, né? E eram informações importantes. Quer ver uma informação que é trágica e que nunca foi dada pela televisão? Mais da metade das pessoas que morreram nessa epidemia no mundo, eu vou repetir porque isso é dado essencial, mais da metade das pessoas que morreram nessa epidemia no mundo são idosos em asilos. Não é o idoso lá em casa, é o idoso em asilo. Aquele que nunca saiu do asilo, que está isolado socialmente, está em quarentena há anos. É, esses foram a maioria dos que morreram, né? O que entra uma pessoa contaminada lá no asilo, vai trabalhar lá, não sabe nem que tem o vírus, né, não sente nada e contamina. Quando contamina os velhinhos não têm resistência, né, os idosos não têm resistência, e eu não estou falando velhinho em termos pejorativos, porque eu sou velhinho também, tenho 70 anos. Né. Então, o contamina ali, vai todo mundo, entendeu? É uma tragédia quando entra no asilo esse vírus. É. Então, o Brasil não vai ser diferente. Provavelmente metade ou mais da metade das pessoas que estão morrendo no Brasil são idosos de asilos, né? Então, o que adiantou isolar? O que adiantou ficar isolado? Nada, né? O vírus entrou igual, né? Então, o vírus já está em toda parte, não há como se proteger dessa maneira. Então, se o governador tiver certo, não, as pessoas ficando fechadas em casa, não vão se contaminar. O vírus vai ficar do outro lado do vidro da janela, né? Vamos supor que isso fosse certo. Quando é que as pessoas vão sair? Quando é que termina, então? Quando é que vai ter o efeito de imunidade coletiva? Quando é que vai terminar isso? Não tem prazo. Não é nem 18 meses, é muito marcado. O presidente da Fiocruz, que é uma pessoa completamente sem qualificação para ser presidente de uma instituição científica séria, disse que tem que ficar 2 anos em quarentena. Dois anos em quarentena, né? Eu vi o prefeito de Porto Alegre agora dizendo, não, nós vamos abrir uma semana e vamos fechar duas, depois vamos abrir uma semana de novo, vamos fechar. E eles estão perdidos. Eles criaram um monstro, eles criaram uma proposta que eles não sabem, que não tem fim. Né? Por isso que a Suécia está certa, por isso que a Coreia está certa. Eles deixaram a vida seguir, as pessoas trabalhando, as crianças indo na escola, as crianças não pegam, a Suécia teve 0,05% da comunidade escolar contaminada pelo vírus. 0,05%, né? Isso deve ser 2 pessoas na comunidade escolar, ou 3 pessoas na comunidade escolar de Bom Princípio, né? Que se contaminaram com o vírus. E por coincidência, a Finlândia, que é do lado da Suécia, que é o país referência em educação no mundo, a Finlândia fechou tudo, trancou todo mundo em casa. E qual foi o percentual de crianças e professores contaminados na Finlândia? 0,05%, igual a Suécia. Com todo mundo perdendo aula, perdendo aprendizagem. Aí, não, mas tem ensino à distância. Ensino à distância? Qual é o ensino à distância que pode ter uma criança pobre? Qual é o computador que ela tem em casa? Qual é a banda larga que ela usa, né? Isso é só para rico, isso é só para classe média, isso não é para pobreza. Né? As crianças pobres ainda sofrem mais ainda, o pobre além de perder a renda toda que tinha, ainda tem os filhos numa situação muito pior do que os filhos da classe média, porque não tem nem o direito de ter uma aula decente. Né? E ensino à distância sempre é ruim, eu quero te dizer que o ensino presencial sempre é melhor, né? Mas mesmo assim, as crianças nem esse ensino à distância podem ter, os pobres. Então é uma tragédia completa, está errado a bandeirinha essa, fechar e abrir, isso é ridículo, isso não tem efeito nenhum. Eu te pergunto, estão em bandeira vermelha, diminuíram as internações? Não. Vai, pega aí, mapeia o estado, essas bandeiras que o governador pinta toda semana. Qual é o lugar que diminuiu a internação hospitalar? Quem está causando a internação hospitalar não é a loja aberta, é o frio. É o frio, nós estamos no inverno. No inverno sempre aumenta as gripes, sempre aumenta as infecções respiratórias. As UTIs sempre ficam cheias no inverno no Rio Grande do Sul. Ou será que não? Eu fui secretário de saúde 8 anos, eu posso dizer isso com bastante conhecimento, né? Todo inverno morrem, inclusive, centenas de pessoas de gripe, de infecção respiratória aguda grave, né? E principalmente idosos, né? Principalmente idosos. Qual é a vantagem dessa história toda de fechar a lojinha? Não tem resultado nenhum, não tem resultado nenhum, né? Não evita o contágio já é muito maior dentro de casa do que fora de casa. Os idosos de asilo são uma prova disso, né? Então eu acho que tem que mudar urgentemente. Agora, eu quero te dizer o seguinte, ó, no Brasil, onde foi mais importante a epidemia, onde ela teve impacto, entrou mais o vírus, vem vindo da Europa, ele causou uma mortalidade importante, não deu bola para a quarentena, né, subiu, contaminou e desceu, e já está terminando, no resto do Brasil está terminando. No sul do país e no centro-oeste, que circulou pouco vírus, nós ficamos aí 3-4 meses com tudo fechado, sem ter vírus circulando muito pouco, né? Com o frio do inverno aumentou no sul. O Brasil já, no conjunto, já está indo para o fim a epidemia, mas no sul aumentou com o inverno. E está caindo agora, começou a cair desde a semana passada, está começando do início dessa semana, de semana passada, começou a cair o número de casos. E vai terminar. Como o Brasil está terminando, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul está terminando, vai para o fim também, em poucas semanas. Justifica fechar tudo, quebrar tudo, ficar com bandeirinha para cá, bandeirinha para lá? Não! Isso ia acontecer ao natural se fizesse o mesmo sistema que a Suécia fez, talvez tivesse morrido menos gente. Que o isolamento, tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco mostrando que isolamento, as pessoas morrem mais em isolamento do que não estando isoladas, né? Por que que morrem mais em isolamento? Porque as pessoas, primeiro que as pessoas se contaminam mais, né? As pessoas ficando fechadas em casa, elas ficam mais debilitadas, né? Elas não têm contato com o sol, não têm contato com o ar livre. O ar livre é o lugar mais seguro do mundo para não pegar vírus. É muito mais fácil o vírus ficar flutuando no ar dentro de um ambiente fechado, em casa, como fica nos invernos, os vírus de gripe, né? E contamina muito mais gente, né? Sim. Tem uma relação direta, e é impressionante essa pesquisa, da circulação, do isolamento social com o número de mortes e o número de internações hospitalares. Né?
Deputado,
Sim, digo,
o nosso tempo tá encerrando. Assunto, tanto coronavírus e vários outros assuntos também aí do seu trabalho quanto a nossa região, teríamos muito assunto para falar, mas o nosso tempo está encerrando. Desejamos todo o sucesso para o vosso trabalho, em nome de toda a região do Vale do Caí, sempre muito felizes com emendas parlamentares vindo do vosso gabinete, assim pela, eu digo sempre pela região lá, Montenegro, Vale do Caí, com a Transitros, muito importante o seu trabalho em Brasília, tanto como deputado, quanto no período que o senhor foi ministro, e a região agradece, a gente agradece também a sua participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, Luiz, e agradeço aí também a atenção e a tua gentileza de me dar esse espaço para falar. E aí digo para os ouvintes, não se preocupem, essa epidemia não é interminável, ela vai terminar logo. E a maneira de terminar é fazer teste e tomar os cuidados individuais, não é trancar as pessoas em casa, nem destruir o comércio, nem a pequena economia. Esse é o sentido do que eu queria falar e queria agradecer mais uma vez de público aqui, meu grande amigo Nestor Saibel, que é o meu grande parceiro aí nessa região. Grande abraço a todos os ouvintes.
Abraço. Deputado Federal Osmar Terra participando na manhã do nosso Amanhecendo com a Comunidade.